Quero fazer uma advertência aos meus irmãos. Não se escandalizem com este velho aqui. Porque eu mesmo já estou muito escandalizado com ele. Ultimamente, eu tenho atentado um pouquinho melhor sobre o que o Senhor diz na sua palavra, mas também ele me tem feito pensar muito no que ele não diz. Eu descobri, nós vamos depois voltar a esse assunto, eu descobri o que outros já descobriram, mas para mim foi novo, que algumas palavras que nós repetimos aqui nos nossos encontros, especialmente nesses encontros, que depois eu vou perguntar do que é que são os nossos encontros, vão pensando enquanto isso, que encontro de quem é este aqui? Quem são os homens que nos encontramos aqui agora? Mas eu tenho pensado muito em palavras repetidas do púlpito, nos ensinos, nos escritos dos evangélicos no Brasil. Uma palavra que a gente ouve muito, essas coisas modernas aí não vão comigo. E eu não vou com elas. Mas uma das palavras muito repetidas é a palavra relacionamento. Quando vocês descobrirem essa palavra na Bíblia, vocês me falem, se não tiverem, quando descobrirem longe, e eu garanto que vai ser difícil descobrirem, vocês me telefonem. Me manda um e-mail. Olha, essa palavra voa no nosso meio. Relacionamento. Não tem na Bíblia. Fraternidade. Não tem na Bíblia. Aliás, fraternidade no Brasil existe uma, que é de Satanás. Forte. Fraternidade do diabo. Vocês começaram a ficar escandalizados? Pois é, mas não tem. O que eu vou fazer? A palavra Novo Testamento é outra, que depois nós vamos voltar para ela. Que está em toda parte. Comunhão. Nós não temos relacionamento uns com os outros. Se quiser usar essa palavra, usa. Mas diga logo, relacionamento de comunhão. Relacionamento, eu tenho dito aí para os companheiros, hoje falei para dois ou três, eu entro no ônibus, agora não tenho mais automóvel, estou livre daquele monstrinho que vocês têm ali fora. E agora eu ando só de Mercedes, grande, cheio de letreiro. Tem um motorista bem treinado. Nem cobrador. Eu não tenho muito relacionamento com o cobrador. Eu só digo bom dia para ele, mas nada mais, porque eu mostro uma carteirinha e passo. Esse é relacionamento. Batem à minha porta por muitos motivos. Além dos colegas, dos amados, dos discípulos, dos queridos, aqueles com quem mantenho comunhão, mas batem lá no interfone muitas pessoas e eu tenho relacionamento com elas. Mas não tenho comunhão com elas. Fala para o seu companheiro que está ao seu lado, com você eu quero ter comunhão, pode falar. Falem à vontade. Eu descobri que uma outra palavrinha que não tem na Bíblia, que aparece muito no púlpito evangélico. Eu disse que Deus me fala no que ele não fala, também. E na Bíblia não tem a palavra ideal. Vocês já pensaram isso? Olha que eu tenho ouvido essa palavra no nosso meio evangélico. O ideal é que, e aí vai, uma porção de coisas. Sabe, só uma palavra da filosofia grega, de Platão, não tem nada que ver com a nossa fé. Por isso que não tem nem no Antigo Testamento, nem no Novo. No Novo Testamento tem propósito, tem alvo, caminho para o alvo. É uma coisa real, não tem nada de ideia. Não tem nada com idealismo platônico. Platão disse que ele apresenta uma figura de um homem numa caverna e uma fogueira entre ele e o fundo da caverna. E no fundo da caverna é projetada a sua sombra. E o Platão diz, toda realidade é a sombra. Aquilo que é projetado. Você nunca sabe o que é o ideal. E pregou só isso, idealismo. Isso não tem nada a ver com a nossa fé. Eu gosto muito, quando eu abro o Evangelho de Lucas, de ler que o evangelista diz: ouvi aqueles que são testemunhas oculares dos fatos que entre nós se realizaram. Os fatos, nada de uma coisa assim sempre postergada, um dia, quem sabe. Não, Deus está desejoso, muito desejoso, de usar a cada um de nós e a todos nós para a realização do seu propósito, e ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Ele fará. Não somos nós. Agora eu quero perguntar para os irmãos, até podem falar. Quem somos nós que participamos deste encontro? Quem somos nós? Esse encontro de quem? De quem? Estão com medo. Eu conheço essa raça. Tá melhorando, né? Ovelhas, não. Nem ovelhos só. Graças a Deus temos muitos jovens aqui entre nós. O que é que nós somos? Sabe como é que foi anunciado esse encontro? Como é que foi anunciado? Encontro de? Algumas coisas realmente nós temos que mudar, meus irmãos. O bicho pastor é muito desconhecido no Novo Testamento. Eu estou falando do bicho, eu não estou falando do ministério pastoral. Mas saibam de uma coisa, o Novo Testamento não conhece nenhum homem chamado pastor fulano. Nenhum, a não ser Jesus. E nem esse foi chamado assim, com título. Deus tem que nos quebrar mesmo, fazer infinitamente mais. Eu tenho pensado que até é infinitamente mais mesmo que ele faz. Nós, no passado, a geração dos meus pais era tremendamente anti-romana. E o filho deles é tremendamente anti-evangélico. Mas não contra o evangelho, contra os costumes, jeitos, modos de atuar como igreja dos evangélicos. Os evangélicos fazem uma atrapalhada, meus irmãos. São os grandes responsáveis pelas grandes atrapalhadas. Os evangélicos estão sempre dizendo, venham, venham, venham. Jesus diz, vão, vão, vão. Como eu ando só de ônibus, tem uma parada de ônibus que eu uso muito, num lugar que me leva para pertinho da minha casa. E fica bem na frente de um lugar onde se reúne uma congregação evangélica. Venha assistir milagres. Isso é bem típico dos evangélicos. Os católicos não falam assim. Eles fazem outras bobagens. Os católicos romanos. Mas isso é uma bobagem. Imagine Jesus convidando as pessoas para assistirem milagres. Jesus faz o contrário. Jesus diz assim, vocês vieram porque comeram o pão do milagre. Jesus faz o contrário. Cura um endemoniado lá em Gadara e diz, eu quero andar contigo. Não, Senhor, vai para a tua casa e conta para os teus o que o Senhor te fez. Para os teus o que o Senhor te fez. Em outros casos ele diz, não falem com ninguém o que o Senhor fez. Bom, que diferença. Há muitos que são dirigidos por pastores, entre os evangélicos, muitas pessoas dirigidas por pastores. Eu tenho ouvido, ainda nesta semana ouvi, um irmão me contando na reunião dos pastores que tivemos ontem lá na Igreja Batista Filadélfia, do querido irmão que falou assim para um homem que estava ao seu lado. Amado irmão, ele disse, irmão não, pastor. Nem sabe o que está dizendo. Ele está pensando sobre si como alguém muito, muito, muito importante. Eu sei de um grupo que, se eu digo o nome desse grupo, vocês vão ficar escandalizados, porque alguns conhecem, e que uma irmãzinha querida se levantou e falou com um dos líderes, um dos presbíteros, disse, nossos pastores estão sempre, ela usou essa linguagem que é comum na igreja, os nossos pastores estão sempre orando por nós. Eu recebi assim do Espírito Santo de nós, os irmãos, orarmos pelos nossos pastores. Aí o irmão que ouviu disse, ah, ótimo, chamou os pastores, vieram. E a irmã chamou várias pessoas para virem orar pelos pastores. E um dos pastores não foi à frente. Eu conheço bem esse pastor que não foi à frente. E conheço bem o que me contou. Aí, esse que me contou disse que falou com o que não foi à frente. Escuta, por que tu não foste lá quando nós fomos para os irmãos orarem. Eu não sou pastor, eu sou apóstolo. Olha, os irmãos de Porto Alegre sabem muito bem que se há alguém que ama os homens e mulheres que são usados por Deus, está aqui. Mas quando eu ouvi isso, queridos, eu tive vontade de chorar mesmo. É tão diferente do que está aqui na palavra de Deus. Há os que são dirigidos por diretorias, igrejas evangélicas dirigidas por diretoria. Não sei de onde é que tiraram isso. Eu quero dizer para os amados que eu não me aborreço muito com os títulos. O que me deixa triste, assim como nessa altura do ministério, e é bom que eu fique, porque eu me alegro com tantas coisas, e Deus diz, olha, mas vocês têm que dar um jeito nisso. O que me entristece, amados, não estranhem essa palavra. Não são os títulos, mas as vaidades e o orgulho que estão por detrás deles. Isso machuca. Porque o Senhor disse, entre vós não será assim. Não será assim. Eu tenho um e-mail que foi mandado por um homem cujo nome... Porque não estou tratando de condenar nenhuma pessoa, mas de abrir meu coração com os meus irmãos a essa altura do campeonato. Que a coisa está feia com os evangélicos, que assinam o nome dele e põem como título Pai Apóstolo, Pai dos Apóstolos. Um homem que tem um pouco mais do que a metade da minha idade é Pai dos Apóstolos. Hoje alguém me perguntou aí, me disse assim, oi reverendo. Eu disse, não, você está mal me chamar de reverendo. Sou candidato a serafim. Então, porque querubim já tem um que caiu, então eu prefiro. Irmãos, eu estou fazendo um pouco de ironia de nós mesmos. Nós mesmos. É por isso que eu perguntei, a reunião de quem aqui? O ladrão na cruz, o ladrão que estava ao lado de Jesus, fez um pedido simples, mas ele não disse pastor Jesus. Só disse o nome dele. Yeshua, Yoshua, lá sei eu, Jesus, lá sei eu como foi, mas disse o nome dele, Jesus. Quando o seu nome não significa nada no reino, o seu nome pessoal não significa nada, você precisa de título mesmo. Mas quando não precisa de título como Jesus, se você chamá-lo de Jesus, ele fica muito alegre. Aleluia. Nós falamos assim na oração, Jesus. Quem é que disse? Nós sabemos, ele é o apóstolo da nossa fé. Ele é por excelência o diácono. Ele é o grande evangelista. Ele é o curador. Ele é o rabi. Ele é tudo. Mas não precisa dizer nada disso, é só dizer Jesus. Por que que não somos imitadores dele? eu estou começando assim, querendo derrubar. Porque você não consegue construir onde já tem obra. Nós gostamos muito da palavra ministério. Conhecendo, irmãos, aqui ó, a palavra, não muito, não conheço muito, mas conhecendo o suficiente, um pouquinho do grego do Novo Testamento, eu quero dizer para os irmãos que nós gostamos das palavras no grego quando elas dão importância. Se nós, em vez de chamar os apóstolos de apóstolos, chamássemos de enviados, pronto. Eu disse aqui numa reunião, e eu sei que eu conheço aqui alguns que têm um ministério de natureza apostólica, aqui entre os amados, e eu os reconheço, porque eles têm, e não precisam de títulos. Eu tenho dito assim, que hoje você no Brasil chuta uma pedra, sai 5 apóstolos debaixo. Tem apóstolo por tudo quanto é canto. Você precisa de acrescentar uma coisa qualquer ao nome para ser importante e reconhecido. E são as coisas que nós não devemos querer. Nem ser importantes, nem ser reconhecidos. Quando eu leio Isaías 53, dói-me ler sobre o nosso amado Salvador. E não fizeram dele caso algum. A palavra ministério é interessante, muito interessante. Nós temos vários textos na Escritura que foram traduzidos por ministérios. Os tradutores também servem muito à nossa carne. Eu sou grato por João Ferreira de Almeida. Eu acho que João Ferreira de Almeida fez uma coisa linda quando ele colocou o Novo Testamento na língua portuguesa. Lá em Portugal. Mas os herdeiros dele não fazem bem em conservar certas coisas das traduções. Só tem 2 tipos de ministério no Brasil, vocês sabiam? Os únicos ministérios que tem no Brasil são os do governo federal, os ministros do governo federal e os evangélicos. É ministério. Tudo é ministério. Ministério da música, ministério da profecia, ministério disso. Sabe qual é a palavra no original, irmãos? Diaconia. Em todos os textos. Podem abrir aí em Efésios 3. Abra suas Bíblias em Efésios 3. Versículo 7. Diz assim, Paulo, do qual fui constituído, o evangelho, está falando do evangelho, do qual fui constituído ministro, palavra do original, diaconia. Conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder, a mim, o menor de todos os santos. Imagina Paulo dizendo isso. Só um homem de coração quebrantado. Me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Romanos 12, 7. Um texto muito repetido na igreja. De Romanos 12. Onde Paulo está dizendo que cada um deve fazer aquilo para que foi chamado. Versículo 7 diz, se ministério, dediquemo-nos ao ministério. A palavra aí é, se é diaconia, dediquemo-nos à diaconia. Isso não é para aqueles que nós, a quem nós pomos o título de diácono. É para todos. O apóstolo se inscreve nessa lista. Às vezes nós douramos certas palavras do grego para nos dar importância. E às vezes nós douramos certas palavras imponentes como esta, ministério. Por que nós não podemos dizer serviço? Eu não me importo muito, amados, vou repetir. Eu não me importo muito que se use a palavra ministério. Eu mesmo a uso. Mas que no nosso coração pese o amor de Jesus que nos chama cooperadores do seu serviço. Eu vim, disse ele, não para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Servir. É, eu já contei aqui num outro encontro, os que já ouviram, me perdoem, mas eu vou dizer, em benefício dos novos, uma coisa que aconteceu lá em Minas Gerais. Se tem um mineiro aqui, não me releve, não é? Mas não tem nada a ver com os mineiros. Podia ter sido aqui no Rio Grande do Sul ou em qualquer outro lugar. Uma zona lá de Minas Gerais, em que os pastores metodistas da denominação a que eu servi por alguns anos, aliás, muitos anos, que os pastores metodistas ficaram conhecidos como aqueles que gostam de, aos domingos, visitar os membros e comer frango na casa deles. Aí o pastor que era conhecido assim, o marido disse para a esposa, olha, mata dois frangos aí e faz aí com arroz, porque o pastor vem aí no domingo. Aí no domingo, a esposa tinha preparado, eles comeram dois frangos suculentos com arroz e depois foram sentar na frente, no avarandado, assim, os dois, o pastor e o dono da casa conversando. E nisso entrou caminhando assim no terreno, na frente do avarandado, um galo. E um galo de peito saliente, assim, parece jogador argentino quando entra em campo. Um galo posudo com a crista ereta, assim, e o pastor disse, mas que galo curioso aquele, que interessante. O que tem aquele galo? Está orgulhoso? O dono da casa disse, pudera, dois filhos dele entraram para o ministério hoje. Tu tá rindo, Moacir? Os dois. Não, lá por dentro tu tá digerindo, né? Então, quando eu ouvi isso, eu disse, que ironia. Fazerem uma piada conosco. A quem Jesus chamou para cuidar do seu rebanho. Quero dizer, amados, tenho grande amor, afeição para a função pastoral. Mas não para isso que a gente vê entre os evangélicos. Eu tenho orado muito assim, Senhor, tira isso do nosso meio. Orgulho, títulos, honrarias. Tira isso, Senhor. Faze-nos homens simples, que não precisam disso. Diz Paulo, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, agora. Não tem nenhuma ambição, nenhuma. Ele só deseja uma coisa, receber a coroa que o Pai tem para os que são fiéis. Eu falo muito especialmente, sem desprezar os mais velhos, vocês, os pastores jovens, despojem-se destas coisas, das tradições protestantes evangélicas. Vocês não precisam disso, vocês precisam de Jesus. E só dele. Nada postiço. Nada que os homens inventaram. Você sabe como é que o pastor acabou sendo, em algumas igrejas, é o pastor. Eu não vou entrar assim, eu acho que os irmãos todos já têm conhecimento disso, de quem preside a igreja local, os presbíteros. E os presbíteros realmente podiam ser chamados de supervisores, porque é isso que a palavra quer dizer. Aliás, nem quer dizer isso, presbítero quer dizer mais velho, presbis, num grau comparativo, presbíteros, os mais velhos. E não quer dizer também na idade, quer dizer na ancianidade espiritual, que já são anciãos espiritualmente, em algumas igrejas são chamados anciãos, lá no... Na América do Norte são chamados de elders, olders, mais velhos, anciãos, na fé. Mas eu queria dizer isso aos pastores jovens. Vocês sintam, queridos, o privilégio de serem cooperadores de Deus. Vocês não precisam de nada postiço. Tem um irmãozinho lá de Salvador que disse que ia fazer um cartão de visita com o nome dele, assim, Mário Roberto. E depois ia pôr as letras, porque hoje tem que pôr as letras dos títulos. Ele ia pôr C-S-I. E alguém perguntou, mas que é isso, CSI no cartão de visita?
Obrigado.
Obrigado, querido. Rogério, isso está contigo. Diz que, tu sempre diz que chá é para doente e para velho. Aí veio, né? Felizmente, não estou doente. Aí perguntaram para esse pastorzinho querido, por que CSI? Ele disse que significa candidato a servo inútil. Ele disse, mas por que candidato? É porque ainda não fiz tudo. Porque o Senhor disse que depois de ter desfeito tudo, dizei, somos servos inúteis. E essa palavra do Senhor dá a medida de realizar aquilo que João Batista disse. É necessário que ele cresça e eu diminua. E começamos a ver aqui o tema que Deus me deu, se eu posso chamar assim, a igreja que está no coração de Deus e os homens líderes para essa igreja. Nós somos cooperadores, irmãos. Cooperadores. Os que operam junto. Eu gosto muito. Ontem ainda estava lendo lá Êxodo 33. Aquela conversa de Moisés com o Senhor. E lá pelas tantas ele fez um pedido ao Senhor. Senhor, que eu possa saber o teu caminho para que eu te conheça. E eu fiquei pensando assim, ué, minha oração às vezes é o contrário. Que eu te conheça para saber o teu caminho. Aí o Espírito me disse, não, não, você tem que andar comigo para saber o caminho. Você tem que andar com ele para conhecer bem o caminho a percorrer. É preciso, portanto, andar com ele para conhecer o que é que ele quer fazer e como ele quer fazer, o que é que, ele, que você vê nele, que é o que você tem que viver. Todo o segredo do serviço cristão está nisto. Olhem bem, vamos voltar ao texto de Atos 6. Vamos ao texto de Atos 6. Eu tinha mandado os irmãos abrirem a Bíblia e não li. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os doze convocaram a comunidade dos discípulos e disseram, não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós sete homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. É muito interessante que as nossas Bíblias têm não só esses termos que o João Ferreira de Almeida colocou na forma grega, em vez de traduzir para o português, como ainda temos títulos para atrapalhar. Cheio de títulos que atrapalham. Aqui está um. Nenhum lugar desse texto que eu estou lendo diz que são diáconos. Não, diz que são sete, mas essa é a invenção evangélica, que são diáconos. Porque diáconos somos todos. Duvido que os irmãos encontrem no texto a palavra diácono. Mas eu quero destacar outra coisa que disseram os apóstolos. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Queriam conhecer a vontade de Deus na oração e na palavra. Para poder realizá-la. O parecer agradou a toda a comunidade. Elegeram Estevão. Eu quero dizer que eleição aqui não foi por voto. Eleição na Bíblia é outra coisa. Mas não é a nossa hora de comentar isso. Elegeram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Não foi ordenação de diácono. Foi Não existe ordenação. Essa palavra não existe. Isso veio do catolicismo romano que nós recebemos. Eu disse que essa palavra pastor, na conotação que os evangélicos deram a essa palavra, a esse título, vem também da distorção na igreja primitiva, lá no segundo século. Quando os bispos... Olha, irmãos, essa de digressão histórica é bom com Erasmo, ele é melhor nisso. Mas lá os bispos... Era um dos presbíteros que acabou tendo poder sobre todos os outros. E aí eles começaram a brigar com outros bispos. Houve bispos que constituíram um exército para brigar com outro exército de outros bispos. Assim foi entre Constantinopla e Roma. Aí o nosso irmão Lutero, de serviços tão assinalados no reino, do qual nós nos honramos de ser herdeiros também, Lutero fez uma coisa diferente. Ele foi por uma tradição, substituiu os padres por os pastores. É isso que aconteceu. Aí, os bispos tinham acabado com o ministério apostólico. Eles eram tudo. Eles é que tinham a doutrina. Eles é que tinham a disciplina. Eles é que tinham o governo. Eles que mandavam nos obreiros locais. Os obreiros locais não tinham nenhuma. Ainda faz isso a Igreja Católica. Depois da visitação especial que recebemos em Porto Alegre nos anos 70... Andávamos com um grupo de padres, eu conheci alguns padres católicos romanos, que era evidente que eles andavam com Jesus. Eles foram batizados no Espírito Santo e andavam com Jesus. E o dia que começamos uma ministração junto com eles, sobre o grande acontecimento do Pentecoste e as instituições que vieram, foi o último dia em que tivemos liberdade, porque os padres líderes, os bispos lá de Campinas, vetaram o contato deles, dos padres, conosco. E evidentemente, o batismo no Espírito Santo é uma coisa lá inicial da vida cristã, não faz ninguém maduro. Eles se submeteram e pararam de andar com a gente. Até hoje tem alguns deles que eu considero assim, amigos. Um pouco do outro lado da cerca, mas amigos. Sempre, e nós... Os evangélicos foram herdeiros de uma estrutura luterana, que é herdeira da estrutura católico-romana. Há evangélicos que são herdeiros da estrutura anglicana, que não mudou quase nada da Igreja Católica Romana, a não ser o reconhecimento da suprema autoridade que passou a ser do imperador, ao invés de ser de Roma. Mas nós precisamos nos honrar de sermos cooperadores de Deus. Ninguém, a não ser o próprio Deus, pode capacitar você a ser um cooperador dele, a ser um homem dele. Só Deus pode fazer isso. E para isso, você precisa conhecer a sua vontade. É aí que queremos chegar. Tem que conhecer a vontade de Deus. Há um texto conhecido das palavras de Jesus lá em Mateus 7. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Mateus 7. Versículo 21. Jesus diz essas palavras. Que nós pensamos que se refere só àqueles que nós chamamos de ovelhas. E às vezes quando chamamos os outros de ovelhas, nós nos excluímos delas. O que não é verdade. Nem todo o que me diz, versículo 21, capítulo 7 de Mateus 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, em teu nome não expelimos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres? Agora vem uma palavra do Senhor muito forte, amados. Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Mas como? Nós profetizamos, expelimos demônios em teu nome. Nem fizemos em nosso próprio nome, fizemos em teu nome. Isso é praticar a iniquidade? Houve mistura, não é, amados? Houve uma mistura que não poderia ter acontecido. Foram pelos seus próprios caminhos e não pela vontade do Senhor. Nosso serviço no reino nos obriga a conhecer a vontade de Deus. Deus desconhece, por essa palavra de Jesus, Deus desconhece quem faz até coisas boas, fazendo-as por sua própria vontade. Há muitos líderes na igreja no Brasil que nunca perguntam para o Senhor se ele quer isso ou aquilo. Eles vão fazendo. Experiência deste velho pastorzinho. Descobri um número sem conta de vezes em que o que eu estava fazendo nada tinha que ver com a vontade de Deus. A culpa é de Deus? Não, a culpa é do cooperador. Ele não procurou saber o que queria o seu Senhor, negligenciando com a oração e a palavra. Vejam o que estes homens disseram. Nós não podemos distrair-nos com tarefas que não recebemos do Senhor para fazer. Nós queremos nos dar ao ministério da palavra e à oração. Nós queremos conhecer, nós queremos ter intimidade com aquele de quem nós somos cooperadores. João, capítulo 4, versículo 34. Conversa de Jesus com os apóstolos, quando ele antes estava conversando com a samaritana. Ele disse: olha, esse é aquele de quem nós somos cooperadores, hein? A minha comida, versículo 34, disse-lhe Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a obra dele, a sua obra. É por isso que Jesus orava tanto. Quando eu era um jovenzinho começando o meu serviço no reino, eu me perguntava, já estava ensinando teologia, talvez não haja pior tarefa para um homem do que ensinar teologia. Eu me perguntava, mas, Senhor, Jesus, por que que ele precisava orar tanto? Por quê? Ele podia falar da glória que ele queria que tu lhe devolvesses, a glória que ele tinha antes da fundação do mundo. Ele tinha uma crescente revelação de quem ele era e do que tinha que fazer. Anos depois, o Senhor me respondeu, aí no Evangelho de João, no capítulo 5. Onde Jesus diz uma coisa surpreendente. Versículo 19. João 5,19. Então lhes falou Jesus, em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir o Pai fazer. Porque tudo que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. As demandas, ouçam bem, vocês, especialmente os pastores jovens, as demandas práticas do nosso serviço no reino nos arrastam para longe de onde Deus nos quer. Vou repetir, as demandas práticas do nosso serviço no reino nos arrastam para longe de onde Deus nos quer. Foi isso que os apóstolos reconheceram lá no início da igreja. Alguém tem que servir a mesa. As viúvas dos gentios não estão sendo bem atendidas na distribuição das provisões. Alguém tem que nos ajudar a fazer isso. E eles mesmo que estavam fazendo isso. Não vou entrar aqui porque demanda uma digressão que não está no que Deus quer. É sobre como é que eles faziam isso. E quanta gente era para atender. Mas era muita gente e muita complicação. Servir comida para cristão é igualzinho a servir comida para incrédulo. Ambos têm fome. Às vezes nós queremos saber coisas que não temos que saber. Isso nos leva para longe de sermos cooperadores de Deus. É interessante que no fim, Jesus tinha dito para Simão Pedro, quando tu te converteres, fortalece os teus irmãos. Mas mesmo depois da ressurreição, Jesus está andando com os seus, e é muito curioso isso. Os irmãos encontram esse episódio aí em João 21, né? Jesus tinha dito, quando tu te converteres, fortalece os teus irmãos. Mas Pedro queria saber o que aconteceria com João. Estava preocupado com isso. Aí Jesus deu uma resposta forte, que é para a gente meditar, nós que somos cooperadores dele. Medite sobre isto. Jesus disse para Pedro, que te importa? Que te importa? E depois é recordado, tem um versículo adiante que é recordado isto. Segue-me tu, vem para perto de mim, tu, não fica divagando com o que está acontecendo com aquele, com esse, com aquele. Se eu quiser que esse homem fique até a minha volta, o que tu tens com isso? O que te importa? Não cuida disto. Faz o que eu te disse. Fortalece os teus irmãos. Nós nos distraímos muito, meus irmãos. Não. Se eu tiver que repetir para ajudar alguém, vou repetir muito enquanto tiver vida, fôlego, serviço no reino. Não se descuide com a oração. Os irmãos estão vendo que eu estou tratando mais dos homens do que da igreja que está no coração de Deus, porque se os homens não forem dele, a igreja vai ser do outro. Vai preparar a vinda do anticristo. Segue-me tu. Hoje. Você quer conhecer a vontade de Deus? Anda com Jesus. Eu tenho receio, amados, dos nossos... Essas palavras de incitamento que são palavras de incitamento, mas não de reconhecimento de que ele está aqui. E eu não quero incitar os irmãos a alguma coisa assim. Ele está aqui. Jesus está aqui. Ele é a presença. Ele está aqui. Ele nos ama. Ele nos quer pertinho dele. Tenho falado à nossa congregação em Porto Alegre que na história com a qual Jesus ilustra o amor do Pai, que é conhecida como do filho pródigo, e ninguém sabe o que quer dizer pródigo, mas continuam dizendo pródigo. Alguns pensam que quer dizer perdido. Então, por favor, se há algum pastorzinho aí que pensa que pródigo quer dizer perdido, pode ir mudando. Pródigo quer dizer gastador. Ele não sabe parar com o dinheiro no bolso e gasta mal. Vai dando e vai gastando. É isso que quer dizer pródigo. Mas alguém já mudou o nome da parábola. É a parábola do pai pródigo. O pai que gasta. E não gasta indevidamente. Está sempre pronto a dar o que é dele. Sempre. Uma coisa que me maravilha na história do pródigo é que o motivo dele não era bom para voltar para casa. Quer dizer, era bom para ele. Só para ele. Ele não estava com tanta saudade do pai, não. Ele estava com saudade da comida do pai. O motivo dele foi, tantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura e eu aqui pereço de fome. Ah, eu vou me levantar, eu vou ter com meu pai, vou dizer, faz-me como um dos trabalhadores, porque os teus trabalhadores não passam fome. E o motivo dele era fome de comida. Estava magro, esquálido, horrível, sujo, cheirando a porco. E foi na direção da casa do pai. A história não é a do filho que estava transviado. A história é a do pai que ainda reconhece o filho, assim quando ele aparece lá na volta da estrada, já sai correndo na direção dele. O pai não queria saber se o motivo era bom. O que ele queria era o filho perto. Ah, isso ele fez comigo. Meu motivo não era bom, mas o seu amor me acolheu. Deus tem um objetivo, pôr para perto os seus. Esse grande motivo. O pai nem deixou o filho terminar o que tinha preparado, meu irmão. Ele tinha preparado dizer algumas coisas, não conseguiu dizer tudo. Ele não conseguiu dizer, faz-me como um dos teus trabalhadores, porque o pai dele não queria isso. Cortou a palavra dele, virou-se para os servos e disse, vocês tragam roupa para ele, tragam um anel, uma sandália para os seus pés, eu quero recolocá-lo na posição em que eu o quero, meu filho amado. Esse é o amor do nosso pai. Esse é o amor de Jesus. E esse amor tem que morar no nosso coração. Nós precisamos terminar com as cortinas, com as fantasias, e sermos cooperadores dele em dizer aos homens e mulheres de nosso tempo, na nossa terra, no lugar onde Deus nos colocou, lá em Sorocaba, ali em Três Coroas, lá em Recife, e até aqui em Porto Alegre, Deus ama vocês. Precisa mandar com Jesus. Houve um dos apóstolos que teve a coragem, depois de andar com Jesus, dizer, mostra-nos o Pai. Queria uma coisa espetacular, o Filipe. Jesus lhe disse, assim como que se estivesse desapontado. Há tanto tempo estou convosco, Filipe, e não me tendes conhecido. Coisa linda é ler no livro de Atos que as pessoas podiam ver que eles os apóstolos tinham andado com Jesus. Andar com Jesus. Está aí. Todo o segredo do serviço e de sermos seus cooperadores. Todo o segredo, meus amados. Andar com Jesus. Não andar por princípios. Nós não vivemos por princípio, nós vivemos por quem tem a vida. Não é por livreto. Olha, eu acho que os livretos, eu até ajudei a escrever alguns. Os livretos são um instrumentozinho que temos. Mas nós não queremos que as pessoas saibam tudo do livreto e não conheçam a Jesus. Eu descobri... O que me dói, que há muito discipulado que não conduz para Jesus, conduz para uma outra coisa que nem sei dizer o que é. Alguns fazem adeptos, Vamos deixar isso para os fariseus. Lá do passado. Que eles não ressuscitem. Entre nós. Eu não tenho que fazer fãs na igreja. Alguns que, de quem eu me aproprio, que não quero abrir mão. Eu sei bem o que é isso. Um dia foram 3 presbíteros à minha casa. Muito amados, estão aqui. Eu vou falar uma coisa boa. Eu não tenho coisas que não sejam boas para falar deles. Essa é a verdade, eu dou testemunho disso. Não tenho. Já tive. Não tenho nenhuma. Nenhuma mais. E falo de todo o meu coração. Às vezes, 3 presbíteros disseram assim. Eu não vou dizer o nome deles. Mas era o João Nelson, o Ismael e o Ion. Os 3. Aí me disseram assim, Moisés, nós estamos orando. Aí, toda aquele jeitinho. Então, o Ismael é dono disso, né? Ele vive com um jeitinho. Ismael, eu chamo de Capitão Bombom. Porque ele tem um coração doce. Não é que os outros não tenham. Mas ele é muito exibido. No bom sentido. E aí o Ismael foi falando e os outros fazendo assim com a cabeça. Aí entrou o Ion de Rojão. Depois o João Nelson tentou moderar, mas não deu jeito. Foi forte o negócio. Eles disseram assim, ó, Moisés, nós estávamos orando e Deus nos disse, só para vocês 3? Não, para o presbitério. Pô, agora a coisa ficou pesada mesmo, né? O que que disse? Diz que é para você parar com os discípulos aqui da nossa grei. Eles não usaram essa palavra, essa é a palavra velha. É, aqui da nossa congregação, você... Dá um jeito neles, porque você, Deus tem um outro tipo de trabalho para você. Eu obedeci. A minha obediência levou 1 ano e meio para se consumar. Olha, amados, não foi fácil. Você está sabendo isso também agora, né? Vem mais. E outros destes homens que foram falar comigo, também com eles vai acontecer a mesma coisa. Amados, ninguém é discipulador além de um certo limite. Ninguém é discípulo de homem, nós somos todos discípulos de Jesus. Temos um espaço de tempo para fazer esse trabalho. Não tente dominar, apropriar-se dos discípulos. Dê um coração por eles, a vida por eles, como Jesus, a vida. Não é preciso morrer exangue na cruz só. Há outras formas que a palavra diz que precisamos morrer. Nosso ego precisa morrer. Nós precisamos dar tempo, atenção, vida, cuidado. Exercer responsabilidade, respeitar as pessoas. Isso faz parte da essência do amor. O amor não é um sentimento assim. Ainda no sábado eu falei isso, né, Moacir, num casamento. Moacir estava comigo. Amor não é um sentimento. Sentimento amoroso até existe, sim. Num casamento, um sentimento. Eu tenho um sentimento... pessoal, assim, pelo Rogério, porque eu vi o Rogério menino, e na igreja tradicional, o Rogério menino dirigindo o culto. Aquilo era profético, né, Rogério? E eu dando as tintas como pastor de colete clerical, pastor reverendo. nenhuma crítica aos que são chamados assim pelos seus grupos. Deus quer outra coisa. Não se aproprie. Minha maior alegria foi uma das, não a maior, mas uma das maiores alegrias que eu tive aconteceu há bem pouco tempo. Não me lembro quem era o coordenador da reunião, mas não era nem o Rogério, nem eu. E alguém tinha que dizer uma palavra. Deus me deu uma palavra no início da reunião e eu falei ao coordenador. Eras tu, Moacir? Não me lembro. Aí, quando foi a hora de entregar a palavra, Rogério disse, vamos, Moisés. Eu pensei assim, ah, então o coordenador falou com ele que eu tinha uma palavra. Na ceia. Aí o Rogério falou e eu falei. O Rogério não ficou sabendo, fica sabendo agora. Uma das grandes alegrias que eu tive foi aquele que começou atirado no chão, rendendo-se ao Senhor Jesus, que o batizou com o Espírito Santo naquela noite. Era pregador junto comigo. Ele disse uma parte da palavra e eu disse outra. Você não precisa se apropriar do discípulo de Jesus. Você também é discípulo dele. Lembre-se disso, irmão querido. Não domine. Não exerça autoridade além do limite. Olha na segunda de Coríntios, tem uma palavra forte de Paulo sobre isso. Segunda Coríntios, vamos ver se eu acho na minha Bíblia que está difícil de manusear. Há duas Bíblias que são difíceis de manusear. A nova, que as páginas estão coladas, e a velha, que estão tão coladas. Mas olha aqui, queridos. No capítulo 10 de 2 Coríntios, versículo 8, diz Paulo, imagina, esse homem extraordinário, porque se eu me gloriar um pouco mais a respeito da nossa autoridade, a qual o Senhor nos conferiu para edificação e não para destruição vossa, não me envergonharei. Para que não pareça ser meu intuito intimidar-vos por meio de cartas, nem por meio de cartas. E no capítulo 13 da mesma carta, Paulo diz, portanto, escrevo estas coisas, estando ausente, para que, estando presente, não venha usar de rigor. Olha só o que ele diz, usar de rigor. Segundo a autoridade que o Senhor me conferiu, agora é que vem o final importante, para edificação, não para destruir. É um estribilho na carta. Amem os discípulos de Jesus. Amem os discípulos de Jesus. Amando vocês mesmos a Jesus. Olhei no relógio bem na hora de terminar. Ah, é isso, João? Mas eu quero só me dizer uma coisa. Antes do intervalo. Todas as formas da chamada religião cristã, religião cristã, falam sobre uma pessoa, que é Jesus. Nós não falamos sobre ele. É ele quem fala em nós. Diga para o seu companheiro, é Jesus quem fala em você. Pode dizer. Deus te ama especialmente. Sua habitação interior do Espírito Santo, que realiza a presença de Jesus em nós, irmãos, no dizer apostólico, no dizer de Paulo, lá em Colossenses, é a única, essa palavra não está lá, tenho acrescentado essa palavra só para dar força. É a única esperança da glória, Cristo em você. Não se trata de você nem andar assim, ao lado dele. Nem de alguma forma mística andar com ele. É ele em você. Cristo em vós, a única esperança da glória de Deus. Deixa-te ser como você é, contanto que Cristo esteja em você e controle tudo. O nosso problema é que nós não respeitamos muito, nem a nós mesmos, porque às vezes nós queremos ser uma figura eclesiástica. Seria bom se a gente sempre traduzisse da igreja, uma figura da igreja, conforme os outros imaginam que nós devemos ser. Seja você mesmo, mas Cristo em você, fazendo tudo. E eu vou terminar lembrando o que eu ouvi de um colega há algum tempo atrás. Ele falou que seu filhinho de 5 anos é muito curioso. Diz que o menino é muito curioso no seu modo de ser, de criança. Diz que um dia ele disse para ele assim, eu não me lembro o nome do menino, me parece que era Tomé, mas eu não tenho certeza. Disse assim, o pai disse assim, Tomé, vai lá para o banheiro lavar os dentes. E o gurizinho, ele disse assim, aí, meus irmãos, o meu filho saiu do jeito que ele sempre sai. Ele nunca vira as costas e vai. Ele sempre sai de costas, assim. E eu nunca tentei mudar isso. Alguém perguntou, mas por que ele disse, nunca tentei mudar? Ele é assim. Deus não quer você à imagem de outro. Você é especialmente amado como você é. Ele vai mudar o que tem que mudar, vai tirar o que tem que tirar, vai acrescentar o que falta. Mas você seja você mesmo. O pai ama como esse colega ama o seu filhinho. Não tenta mudar. Não faça isso com os discípulos. Deixe eles serem o que eles são, com o acréscimo maravilhoso da presença de Jesus neles.